Boa tarde, senhores deputados. É uma satisfação reencontrá-los, mas hoje eu quero me dirigir especialmente a quem está em casa e não a quem está aqui na tribuna, dividindo esse trabalho, esse espaço democrático comigo. Os senhores que estão aqui, também quem está em casa, já sabe que eu sou uma parlamentar relativamente polêmica. Muitas pessoas gostam do meu trabalho, reflexo nas últimas urnas, mas também tem um grupo muito grande de pessoas que odeia a deputada Ana. E esse ódio vem particularmente por causa da minha atuação com relação ao combate à doutrinação marxista dentro da sala de aula. Aliás, o combate a qualquer tipo de doutrinação. Nós já viemos aqui a essa tribuna algumas vezes para denunciar casos e casos de professores que fizeram mau uso do espaço da sala de aula, mas nós também já fizemos isso falando sobre religião, sobre política, não somente sobre política partidária, sobre fé, sobre convicção. Expusemos aqui também aquele professor que fez um discurso nazista em sala de aula. Nós estamos sempre falando sobre isso. E eu sei que boa parte das pessoas que me assistem aqui em casa não assiste porque quer aprender ou porque gosta do meu trabalho, mas assiste porque odeia o trabalho da deputada Ana. E eu gostaria de pedir uma licença para essa pessoa que odeia o meu trabalho, que odeia a deputada Ana. Isso também a gente pôde ver quando eu sofri um acidente de carro, milhares de pessoas lamentando o fato de eu não ter morrido naquele acidente. E eu falo com você que me odeia. Você conhece um pouco da minha história. Você sabe que eu era uma moça simples, uma professora lá do interior do estado de Santa Catarina, com um salário modesto, uma expectativa de vida muito modesta, que queria apenas estudar na universidade. Quando eu entrei no mestrado, eu fui humilhada e perseguida na instituição de ensino. Eu sofri o que, na minha concepção, é violência institucional. Abri um processo contra a professora, foram 3 processos ao todo, perdi 1, ganhei 2, e assim foi se desenrolando essa situação. Você que é de esquerda e que odeia a deputada Ana, você tem que ter em mente que a deputada Ana não estaria aqui, não existiria como deputada, se houvessem regras claras sobre o trabalho de um professor universitário ou de um professor funcionário público de escola de nível básico e se essas regras fossem cumpridas. O que me deu visibilidade e trouxe pessoas até o meu trabalho, reconhecendo o meu trabalho e me fazendo delas representante, foi justamente o fato de que não há regras claras e, mesmo aquelas que existem, são reiteradamente descumpridas. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa pauta da qual eu vou falar hoje deveria ser uma pauta unânime. Tanto as pessoas conservadoras deveriam combater a doutrinação revolucionária, quanto os revolucionários, esquerdistas, progressistas, comunistas deveriam combater a doutrinação conservadora dentro de sala de aula. A sala de aula não deveria ser um lugar de propaganda político-partidária. E eu venho, na verdade, não denunciar, mas pela primeira vez comemorar a aprovação da nossa lei, da lei de minha autoria, mas que foi aprovada com a maioria deste parlamento, então os senhores deputados são responsáveis comigo por essa vitória. O projeto de lei 18.000, a lei 18.637, foi sancionada pelo governador Jorginho no dia 8 de fevereiro deste ano e está em vigor. E por que é importante o catarinense prestar atenção nisso? Porque exatamente hoje, dia 8, até o dia 14, começa a ser colocada essa legislação em prática. A Secretaria do Estado de Educação emitiu a portaria 2052, em 24 de julho deste ano, 2023, norteando como deveriam ser esses trabalhos. Em que consiste a Lei 18.637, que está em vigor, foi aprovada, sancionada e regulamentada pela Secretaria de Educação? Durante esta semana, do dia 8 até o dia 13, você, pai, mãe, aluno, professor, educador, coordenador de escola, agente educacional, você precisa estar de olho no cumprimento dessa lei. A lei estabelece a Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina. Ou seja, os diretores, coordenadores, os professores têm a obrigação, durante esta semana, de orientar os seus alunos sobre seus direitos. Quais são essas obrigações? Informar e orientar a todos sobre os limites éticos da profissão do professor. O professor é um funcionário público, como qualquer outro funcionário público, ele é um servidor público. A escola não existe para agradar o professor. O professor é que existe para trabalhar para as famílias, para os usuários do sistema educacional. Então, é preciso que as famílias e os alunos sejam informados sobre os limites éticos dessa atividade do professor. Ampliar também o conhecimento das crianças e dos adolescentes sobre o direito de liberdade de aprender um conteúdo politicamente neutro. É direito do seu filho que ele aprenda história, geografia, filosofia, sociologia de uma forma o mais neutra possível. Isso quer dizer, se eu vou explicar o lado A, eu vou explicar o lado B também. Quantas vertentes existem, quantas teorias existem sobre esse tema, o aluno tem liberdade de aprender sobre todas elas. Conscientizar os alunos também para reconhecerem que são vulneráveis e que devem denunciar os abusos. Informar os pais, os responsáveis da criança sobre qualquer assunto que for ministrado em sala de aula que possa ter um impacto na educação moral. E essa educação moral tem que ser primazia dos pais. É o pai, a mãe, o tutor, o responsável, aquele que cuida dessa criança em casa, que tem a primazia de determinar qual é o conteúdo moral da educação dessa criança. E, por último, essa semana também, nesta semana, os professores, diretores, coordenadores devem promover o acesso dos pais, das famílias, ao conteúdo ministrado nas escolas. E por que é tão importante esta semana escolar do combate à violência institucional estar acontecendo? E por que é tão importante você, pai e mãe, fiscalizar a escola do seu filho se está cumprindo esse regulamento? Durante 4 anos eu subi essa tribuna e trouxe muitos casos de todo tipo de doutrinação. Eu fiz uma breve coletânea de poucos segundos para mostrar apenas alguns desses casos e eu gostaria que vocês assistissem comigo. Caçador, Palhoça, Indaial, Imbituba, várias cidades de Santa Catarina que foram alvo desta violência institucional.
Puta pra mim é elogio. Porque pra ser puta tem que ter coragem.
Professor, xingando alunos de lixo, não vou dar nenhuma cidade. Alguma mulher que ouve o que esse cara fala e vai dizer que vai votar pra ele, realmente a mulher tem que sofrer todo tipo de abuso mesmo.
Que igreja que defende esse maluco? Prédios, malucos.
A mãe tem capaz de me incomodar de ela querer me tirar do colégio e eu começar a estudar tudo de novo, sabe?
Eu tenho uma admiração pelo Hitler, enormemente por Hitler.
A gente não precisa ter vergonha de querer um parceiro do mesmo sexo. A gente não precisa ter vergonha de enfrentar pai e mãe se a gente quiser o que quiser. E daí, quando a gente vê uma pessoa dessa, a gente se sente mais corajoso. A gente diz, pô, se ela pode, eu posso também.
Eu não quero fazer um
boot. Não, não quer fazer um boot.
Ainda bem, né, professor? Ainda bem?
Mas quer ficar lindo. Tem o quê?
O que é esse assunto, assim, em relação com a matéria?
Bom, aí é uma coletânea muito rápida, mas são vários casos do estado de Santa Catarina. Vocês viram aí uma professora incitando os alunos a publicarem fotos nus, dizendo que ser puta é um orgulho, e inúmeros outros conteúdos falando sobre o candidato A ou B, falando, atacando as famílias. Bom, o que é importante falar sobre essa lei? Você que é pai e mãe precisa fiscalizar se a escola está cumprindo, se está realizando as atividades, se está orientando seu filho, falando sobre os direitos e deveres dos professores e dos pais quanto à proteção da criança. E mesmo que esta lei que nós aprovamos aqui não existisse, que é uma lei que apenas assegura uma semana de trabalhos pedagógicos, mesmo que essa lei não existisse, existem inúmeras outras no Brasil e no mundo que protegem a criança, como, por exemplo, a própria Constituição Federal, que diz que é dever da família e do Estado garantir dignidade e respeito às crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a criança e o adolescente têm direito a se desenvolver mental, moral e fisicamente de forma íntegra, a Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, que diz que a educação deve ser pautada nos interesses da criança e não dos adultos, o Pacto São José da Costa Rica, de 1969, que diz que os pais têm primazia na escolha do tipo moral e religioso de educação que os filhos vão receber, também a Convenção sobre Direitos da Criança, de 1989. São inúmeros documentos. Então, os pais que estão nos assistindo, ajude a fiscalizar se a escola está cumprindo a Lei 18.637. E, se não tiver, você tem muitos canais para denunciar. a direção da escola, a Secretaria de Estado de Educação, a sede aqui em Florianópolis, o Conselho Tutelar e até o site do Ministério Público de Santa Catarina através da ouvidoria. Denuncie e fiscalize, porque você também faz parte desse processo de cidadania. Muito obrigada, senhor presidente.